Parte 2. O Evangelho. Capítulo 7. O que é o Evangelho? A essa altura dos acontecimentos, parece esquisito fazer essa pergunta. Acabamos de passar um bom tempo acompanhando a história da Bíblia, a história do quanto Deus nos quer em sua família. Nós nos unimos a essa família ao crermos no Evangelho. Descobri que muitas pessoas que frequentam a igreja não entendem bem o Evangelho. Umas nem são capazes de enunciá-lo. Outras, que até conseguem expressá-lo de forma coerente, geralmente lutam com a verdadeira entrega à simplicidade do mesmo. Elas sofrem no interior por não conseguirem crer verdadeiramente que o Evangelho é tudo que necessitam para a vida eterna. Alguns de vocês talvez não entendam o que estou dizendo. No entanto, disponho-me a apostar que, à medida que for explicando o que eu quero dizer, você vai enxergar a si mesmo ou alguém que conhece nos próximos trechos. Vamos começar definindo o Evangelho. Farei algumas perguntas importantes ao longo da jornada que devemos considerar para esclarecimento. Também precisamos falar do que o Evangelho não é. Quando alcançarmos esta parte da conversa, perceberá o que eu quis dizer ao mencionar a luta. O que é o Evangelho? É bem fácil definir o que o termo Evangelho significa. A palavra bíblica Evangelho se refere à mensagem da salvação. A palavra em português Evangelho é tradução da palavra grega, a língua original do Novo Testamento, que se refere a um prêmio concedido a alguém que trouxesse boas notícias. Por isso, você vai ouvir com frequência que o termo Evangelho se associa a boas novas, a boa notícia da mensagem da salvação. Vamos pensar nisso. Parece até que aprendemos algo, creio que sim. Porém, na verdade, não aprendemos o que deveríamos saber. É legal podermos definir um termo, mas, na realidade, não dissemos nada a respeito do conteúdo da mensagem da salvação. Defendemos o que a palavra Evangelho quer dizer, mas não o que o Evangelho realmente é. Portanto, vamos falar do que significa o Evangelho. Qual é o conteúdo da oferta de Deus de salvação? Quais são os detalhes das boas novas? E por que o Evangelho é notícia boa? A palavra aparece quase 100 vezes no Novo Testamento. Então, devemos ter condições de resolver isso. É provável que o apóstolo Paulo fale mais da mensagem do Evangelho do que qualquer outro escritor do Novo Testamento. Ele usa a palavra Evangelho para a mensagem que pregou a respeito de Jesus. Irmãos, venho lembrar-vos o Evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vô-la preguei, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 1 a 4. Paulo define a sua mensagem, o Evangelho, em outro trecho. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, com respeito a seu filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi e foi designado filho de Deus com poder, segundo o Espírito de santidade pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor, por intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado por amor do seu nome, para a obediência da fé. Romanos, capítulo 1, versículos 1 a 5. O conteúdo do Evangelho, as boas novas, emerge claramente nestas passagens, a seguir os elementos. Deus enviou o seu filho, que proveio da linhagem de Davi, como o homem Jesus Cristo, que morreu por nossos pecados, foi sepultado e ressuscitou dentre os mortos. Estes itens são o conteúdo das Boas Novas. Permita-me descrevê-los novamente aqui, sob o prisma da visão maior referente à história que descrevemos antes. O Filho de Deus se tornou homem. Ele sofreu e morreu na cruz para que os nossos pecados não continuassem a nos manter fora da família de Deus. Ele ressuscitou dentre os mortos para que nós também pudéssemos vencer a morte e estar com o seu Pai, o nosso Pai, o único e verdadeiro Deus para sempre. Vamos sondar mais a fundo. Se essa é a boa notícia, por que é boa? Por várias razões. É boa porque a nossa salvação não depende do nosso desempenho próprio. Você não encontra nada a respeito do seu histórico espetacular, nem de um currículo imáculo naquelas passagens. O conteúdo do Evangelho não envolve o que você fez, nem o que você venha a fazer ou precise fazer, mas sim o que outra pessoa fez por você. Esta notícia é ótima para todos nós, porque ninguém é perfeito. Nenhum de nós agrada a Deus o tempo todo. Nenhum de nós é capacitado para viver na sua família e ser chamado pelo seu nome por nós mesmos. Precisamos nos tornar aceitáveis a Deus. O conteúdo do Evangelho nos conta como isso acontece. Repare que Paulo descreveu esse ministério de anunciar para as pessoas as boas novas como vindo trazer a obediência da fé. Ele queria que todos quantos ouvissem a sua mensagem retivessem o que ele disse. Como é que você obedece ao Evangelho? Batizando-se? Dando dinheiro? Comportando-se bem? Não sendo um chato? Ajudando o pobre? Todas essas atividades são dignas, mas não. Deus quer a obediência da fé. Você obedece ao Evangelho quando crê nele. Notou também que Paulo não disse a obediência da compreensão? Talvez nós nem entendamos por completo coisas do tipo Deus se tornou um homem em Jesus ou como a ressurreição possa ter acontecido. Tudo bem. Deus não exige que decifremos tudo e depois retornemos a Ele para fazer a prova final. Ele quer que creiamos. A compreensão do quanto essas coisas são racionais pode aguardar. O conteúdo do Evangelho é a oferta de Deus de o perdoar e conceder a você um posicionamento permanente em sua família. Esta oferta demonstra o seu amor e carinho. A Bíblia, às vezes, usa a palavra graça no lugar destes termos, já que não existe poder maior. Deus não foi coagido a fazer essa oferta. Ninguém estava torcendo a orelha dele. Ele lhe ofereceu a salvação porque quer você. Tudo o que ele pede é que você creia. Esta é a boa notícia do Evangelho. Por que precisamos do Evangelho? Você talvez ache que eu já tenha respondido essa pergunta. Respondi, até certo ponto, pelo menos de forma indireta. Mas, sob o ponto de vista da minha experiência nos círculos cristãos, preciso ser franco. Por que precisamos do Evangelho? Porque sem ele, não temos a menor esperança de vida eterna com Deus. Nenhuma. Ficamos alienados de Deus por causa do pecado. Crer no Evangelho é o único remédio. A Bíblia descreve o nosso apuro de várias formas. Jesus disse que ele veio aqui para buscar e salvar o perdido. Lucas, capítulo 19, versículo 10. Por natureza, estamos mortos em nossas ofensas e pecados. Efésios capítulo 2, versículos 1 e 5. E somos ímpios. Romanos capítulo 5, versículo 6. Somos alheios à vida de Deus. Efésios capítulo 4, versículo 18. E hostis a Ele. Colossenses capítulo 1, versículo 21. Porque éramos os seus inimigos. Romanos capítulo 5, versículo 10. Não é uma situação agradável. A história bíblica que abordamos explica por que somos o que somos. Nós não nascemos na família de Deus, somos intrusos. Mesmo assim, Deus nos quer na família. Carentes da natureza de Deus, abusamos de nossa inteligência e liberdade para conseguir o que queremos, geralmente machucando outros no processo. Vivemos de forma autodestrutível. Quando não expressamos a imagem de Deus e infringimos as suas leis, quando violamos, manipulamos e abusamos de outros, pecamos. Somos, por natureza, pecadores, absortos e rebeldes. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos, capítulo 3, versículo 23. É fácil ler isso e ficar deprimido ou zangado. Mas as boas novas da história do Evangelho é que Deus sabia de tudo isso e nos amou da mesma forma. O mesmo é útil por uma razão que talvez nunca lhe ocorreu. É o que difere o Evangelho de todos os outros ensinamentos religiosos a respeito da salvação. Todas as outras religiões ou negam que o pecado seja um problema ou dizem que a solução é o desempenho humano, rituais repetidos, orações, observação de dias religiosos, ou seja, sendo bonzinho. Para ser franco, só o Evangelho é honesto acerca da situação humana e da incapacidade humana de resolver o problema. Outras religiões, na verdade, mentem para você dizendo que você pode consertar o problema da sua própria distância de Deus ou que você não tem problema nenhum. O Evangelho é a única verdade que lhe diz que Deus precisava prover uma solução e o fez. O Evangelho é transparente e honesto. Diz-lhe a verdade mesmo que ela machuque. Isso demonstra amor. Mentir para você não é amor. Existem outras formas de se ser salvo? Eu já respondi essa pergunta de certa forma, mas quero abordar a pergunta por um ângulo diferente. Deus nos oferece perdão, salvação e a vida eterna com Ele de graça. Não é algo conquistado nem merecido. A única exigência é que você creia ou tenha fé. Coloque a sua confiança na promessa de Deus e na totalidade do que Jesus fez. Mas crer no Evangelho significa não crer em outros ensinamentos ou ideias quanto à salvação. A Bíblia diz que não existe outra forma de salvação. Pense bem, porque Deus, o Pai, enviou seu Filho Jesus para padecer uma morte tão horrorosa na cruz, se houvesse outra forma de você ingressar no céu? O Filho precisou se fazer homem e a morte precisou ser conquistada. Era o único caminho, e crer no plano de Deus é o único caminho para a salvação. Não existe nenhuma outra pessoa além de Jesus que possa nos salvar. Atos, capítulo 4, versículo 12. O próprio Jesus expressou com bastante franqueza: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João, capítulo 14, versículo 6. Não existe ambiguidade. Ninguém se torna membro da família eterna de Deus a não ser através do que Jesus realizou. Você não adiciona o Evangelho a outras crenças. Ele é exclusivo. Crer no Evangelho significa dar as costas para as outras crenças. Esse é um aspecto do que a Bíblia chama de arrependimento. Existem outros, mas serão abordados na próxima fase da nossa conversa. O que o Evangelho não é? O nosso debate a respeito do conteúdo do Evangelho deixa claro que o Evangelho se refere ao que Jesus conquistou em nosso favor: a vida eterna. Salvação é um dom concedido àqueles que creem no que Jesus conquistou em seu favor. A nossa cultura tenta ofuscar esta clareza, oferecendo automelhoramento ou ligeira espiritualidade como substitutos. Mas a descrição bíblica do Evangelho desafia tais conceitos. O Evangelho e a salvação não têm nada a ver com elucidação pessoal quando se examina o interior em uma jornada de autodescoberta. O Evangelho não inclui a exploração de ideias provindas de um buffet espiritual. Tais atividades são esforços intelectuais ou psicológicos, e não o Evangelho. Contudo, esta variedade de evangelhos alternativos é fácil de se detectar e eliminar. Existe um empecilho bem mais difícil que previne muita gente de descansar na simplicidade da salvação que Deus oferece. Eu sugeri antes que muita gente que você encontra na igreja tem problema com o Evangelho. Isso porque estão presas na armadilha do desempenho. Você ou alguém que conhece pode, inclusive, definir o termo Evangelho e até mesmo o conteúdo do seu significado. Mas a ideia de crer que o que Jesus fez por você é a soma total do que se necessita para a vida eterna simplesmente não lhe parece justo. É claro que nós temos que fazer alguma coisa. Caso contrário, como é que a mereceríamos? Se você compreende a história da Bíblia e o conteúdo do Evangelho, deve notar de imediato que nós não merecemos o que Deus oferece. E esse é um ponto de contenção para muita gente. Nós queremos sentir que conquistamos as coisas boas que temos. Não queremos ser um caso de caridade. É uma sensação ruim você conseguir algo bom sem nenhum desempenho, nem um pouquinho. A culpa deturpa a nossa forma de pensar de maneiras ainda mais sutis. Ela pode paralisar a nossa capacidade de enxergar o Evangelho como o dom incondicional que é. A culpa é o que motiva algumas pessoas a justificarem uma dádiva, concluindo que foi merecida por causa de algo que elas fizeram em algum momento para o presenteador. E se elas não conseguem se convencer disso, determinam-se a fazer alguma coisa depois a fim de se tornarem dignas de merecer a dádiva. A culpa não nos deixa ver o amor de Deus demonstrado no Evangelho. Por fim, precisamos encarar o quanto esta mentalidade é egocêntrica. Isso pode parecer cruel, mas escute-me. Trabalhar duro para convencer alguém que você tem valor exige que você incida o foco sobre si mesmo. Não é possível pôr em foco outra pessoa quando o objetivo é convencer que você é digno da atenção e do amor de alguém. Queremos nos sentir bem com relação a nós mesmos, isto é, merecemos algo de forma legítima, por isso não tiramos de alguém o que não nos pertence. Também queremos que outras pessoas sintam o mesmo por nós, isto é, queremos que elas nos deem alguma coisa por causa da maneira como as fazemos sentir em relação a nós. O Evangelho arranca e lança fora tudo isso. Ele nos expõe exigindo humildade nua e crua. Insiste que o foco se ponha inteiramente sobre Deus e sobre Jesus. É por isso que, para tanta gente, ele é difícil de engolir. não nos deixa receber crédito nenhum. Em suma, o Evangelho não liga a mínima para o que você faz, mas dá o máximo de atenção para o que você já é. Você é humano, você é objeto do amor e plano de Deus desde o início. Nada disso exige desempenho, simplesmente é. Por sermos pecadores vivendo em um mundo caído, trancamo-nos na mentalidade de que ninguém nos amaria se nos conhecesse de verdade, completamente, por dentro e por fora. Como consequência, não conseguimos imaginar o quanto Deus nos ama, já que nada a nosso respeito lhe passa desapercebido. Ele conhece todo pensamento, palavra, impulso e ação. A culpa que isso cria em nós e a normalidade dos nossos relacionamentos condicionais tornam o amor sem filtros de Deus por nós, no Evangelho, difícil de aceitar. De acordo com a nossa perspectiva, não dá para compreender. A essa altura, preciso dizer que não estou sugerindo que as pessoas que escutam o verdadeiro Evangelho e o acatam com toda a sinceridade não foram salvas de verdade. Eu acredito honestamente que elas creem e, portanto, fazem parte da família de Deus. O que estou descrevendo é aquele esmagamento de alma na vida interior que muitos desses crentes ainda sofrem. A culpa que eles sentem transformou o amor e a graça do Evangelho em uma experiência centralizada no desempenho e baseada em mérito. Eles passam a cogitar se Deus ainda os ama, como fez no momento em que eles compreenderam e creram no Evangelho. Olham para os pecados que cometem depois de serem crentes como motivos para Deus sentir desentusiasmo e ambivalência por eles. Estão convencidos de que não conseguem chegar à altura das expectativas de Deus e perguntam-se se creram o suficiente ou acham que talvez nunca creram de verdade, enquanto achavam que criam. A triste verdade é que muitos cristãos genuínos vivem uma vida de tormento e derrota, não por causa do Evangelho, mas por causa da culpa que carregam, pois esta perverte a clareza do Evangelho. Quando eles leem as Escrituras, só conseguem enxergar seus pecados e fracassos. Todo sermão é uma acusação, e os pregadores, cujas mensagens possuem esta intenção principal, deviam ter vergonha. A maravilha espetacular da história se perde e fica esquecida. Salvação não tem a ver com desempenho. Aliás, nunca teve, nunca terá e nunca pode ter. Nós não podemos fazer nada para nos colocarmos ao nível de Deus, nos tornarmos dignos da sua presença. Não possuímos a perfeita natureza de Deus. Somos semelhantes a Deus, criados para retratá-lo, mas, por definição, somos menos que Deus, e Ele sabe disso. É por isso que a solução que Ele ofereceu foi Jesus e não você. É um absurdo achar que podemos preencher aquela lacuna ou aquele vazio ao fazermos isso ou não fazendo aquilo. Deus nunca aprende nada novo a seu respeito quando você fracassa. Ele sempre o conheceu e, mesmo assim, o amou do jeito que você era e é. Romanos, capítulo 5, versículo 8, descreve da melhor forma. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Notou? Enquanto ainda éramos pecadores, você não precisa se desempenhar a um nível suficiente para estimular Deus a lhe amar. Se você pensar bem, estas notícias são boas de verdade. Deus nunca fica desapontado com você, pois Ele jamais tem expectativas falsas quanto ao seu comportamento. Deus sempre amou você, o tempo todo, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João, capítulo 3, versículo 16. Podemos sumarizar tudo isso em dois tópicos: salvação, afiliação à família de Deus, não pode ser auferida, apenas recebida por fé, crença. Deus a oferece porque Ele é cheio de graça e amor. Não existe outra razão, nem pode haver.